Bom, a Anjos, assim, ela tem três pilares que a gente chama de atuação, tá? O pilar, que é o pilar mais importante, é a rede de investidores anjos que a gente tem. A gente tem outro pilar que a gente chama de pilar de disseminação de conhecimento, que é para capacitar tanto empreendedores quanto investidores no tema investimento anjo. E o terceiro é de políticas públicas. Então, né, a gente atua na desenvolvimento de regulamentações que de forma estimulem, né, os investidores, os investimentos na rede de startups.
Começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Salve, salve, meu colega! Imagine que você tem uma padaria e esta padaria sua está indo bem, seu faturamento está crescendo e você deseja agora expandir o seu negócio para outras regiões da cidade. Para isso, você vai precisar de aportar recursos financeiros, fazer um investimento. Se você não tem esse recurso na sua conta bancária, onde você vai tentar encontrar esse dinheiro? No banco, né? Pegar um financiamento, uma linha de crédito, procurar uma instituição do governo que te dê uma linha de crédito. Esta é a maneira mais usual de financiar negócios tradicionais. Mas agora, vamos supor que você tenha uma startup de telemedicina. Você foi lá, juntou com amigos, fez uma plataforma digital com recursos próprios e em poucos meses o seu negócio também cresceu. Agora você já tem médicos pagantes na sua base e já está atendendo pacientes online. Você também quer crescer este negócio. Onde você vai levantar este investimento? Muito provavelmente o banco não vai te oferecer este recurso, porque o seu negócio é de alto risco e não tem base de comparação, ou seja, você tem uma startup. Agora você vai conhecer aqui o Cássio Espina. O Cássio Espina, ele é presidente da Anjos do Brasil. A Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é conectar startups em estágio inicial a investidores que têm um certo apetite para riscos, para negócios de alto risco. Então, se você é ou quer ser um empreendedor digital, ou se você tem um dinheiro sobrando e está disposto a investir em negócios de risco, fica ligado para você entender como que funciona o investimento em startups. Daqui a pouco está chegando aqui o Cássio Espina. Antes, SD Conecta, a sua plataforma em vídeo e a sua comunidade de atualização na medicina digital. Lá você tem vídeos que se renovam mensalmente e você faz parte de uma comunidade dos early adopters, dos médicos, dos executivos, dos empreendedores que estão transformando a saúde. Acesse sdconecta.com para conhecer a plataforma que foi feita pensado na sua experiência. Vamos lá, Cássio Espina, seja bem-vindo. Amigos do Saúde Digital, hoje eu tenho o privilégio, a honra de receber o Cássio Espina. Cássio Espina, uma das personalidades mais conhecidas do Brasil em fundos de investimento de startup. Ele vai contar um pouco a história dele e a história do Anjos do Brasil, que ele é um dos fundadores.
Cássio, obrigado por você ceder seu tempo, participar aqui conosco do Saúde Digital. Hoje vamos tentar entender um pouco desse mundo de venture capital, né, de investimento em startups, que durante a Covid tem se intensificado, né, numa época em que os juros estão baixos. Então, cada vez fica mais interessante colocar uma parte do dinheiro em negócios de potencial, né, Cássio? Seja bem-vindo. Começa falando um pouquinho quem é o Cássio, o background, a formação, por favor.
Bom, Lourdes, primeiro agradecer o convite, um prazer sempre estar conversando com você e com seus ouvintes e poder compartilhar um pouco aí da vivência que a gente tem aí, né, para que de alguma forma agregue para todo mundo um pouco. O que eu mais gosto de fazer é isso. Mas contando um pouquinho da minha história, né? Uma história um pouco longa, eu diria assim, tá? Eu não quero parecer que, né, sou muito velho, mas enfim, comecei aí assim, empreendedorismo no meio da década de 80, tá? Época de fazer faculdade ainda. Já trabalhava, já tinha um trabalho, já tinha conseguido logo no começo da faculdade, né? Comecei a trabalhar até antes, né? 17 anos, e na verdade surgiu uma oportunidade. Eu gostava de desenvolver software naquela época, aprendi a programar sozinho desde garoto, e surgiu uma oportunidade de uma empresa e procurou para desenvolver um programa para ela, da era pré-internet, se eu assim, na época videotexto, talvez quem está na beira da mesma faixa etária minha, na faixa dos seus 50, vai se lembrar, os mais jovens não vão nem saber do que se trata, mas era um serviço para você consultar, você podia consultar, por exemplo, o seu extrato bancário remotamente, né? Que para aquela época, imagina, década de 80, era algo fantástico, né? Você ia na agência bancária, tirar um papelzinho lá no caixa para poder descobrir como é que está associado a sua conta. Mas, enfim, quando essa empresa procurou, né, eu falei, posso desenvolver? Posso. Era equivalente ao que seria um browser atual, né, muito mais rudimentar, obviamente. Mas eu percebi que era uma necessidade que não só ela precisava, mas que outras pessoas, empresas, poderiam utilizar. Tanto que quando me perguntar, mas quanto você vai cobrar para fazer? Eu falei, não vou te cobrar nada, você vai comprar licença de uso minha. Para cada, no fundo era um fabricante de modems na época, que eram os equipamentos que eram usados para fazer essa conexão, e ali a telefônica. Eu falei, para cada modem que você vende uma cópia do meu software, uma licença de uso, vai pagar por licença. Ele adorou, porque não precisava botar nenhum dinheiro na frente. E para mim, né, meio sem noção, né, eu não sabia naquela época que ia ser um negócio escalável, de certa forma, né, comecei a minha startup, não chamava assim na época, mas com características muito parecidas do que são hoje, né? Negócio escalável, enfim, com diferenciais, etc e tal, porque era um software para rodar, enfim, um computador, você não precisava de um terminal dedicado, que era o que se usava normalmente, que era muito caro, enfim, né? E por aí foi. Essa foi a primeira startup. Enfim, fui crescendo, mas na época aprendi que esse mercado era um mercado ainda restrito, por mais que, né, fosse interessante, tinha só algumas cidades do Brasil que tinham serviço, e queria ampliar meu negócio. Naquela época, um grande negócio não era software, era hardware. Microsoft ainda era pequenininha naquela época. Os grandes negócios eram os negócios de hardware. Eu tinha formado em engenharia eletrônica, vou começar a fabricar os modems, vou pro outro lado, você vai concorrer até com aquele que foi o meu primeiro cliente. E criei uma segunda empresa nessa área de, né, de equipamentos, de conectividade, e fui desenvolvendo ela, aí sim, né, durante o período da internet, tive a oportunidade de crescer muito o negócio, não se tornou um negócio grande, mas um negócio, diria assim, gerador de caixa, né? Enfim, né, naquela época era tudo bootstrap, né? Praticamente não existia o que existe hoje, fundos de investimento, investidores, isso era muito raro, ou só para grandes negócios, para quem estava começando era muito difícil. Então, né, sempre tinha que reinvestir o que eu ganhava para conseguir, mas comecei a exercitar, acabei comprando uma outra empresa, expandi minha linha de produtos, eles já tinham alguns produtos, e assim foi indo, tá? Até que no começo dos anos 2000, logo depois que houve o famoso estouro da bolha da internet, eu fui procurado por alguns fundos de investimento, né? Até aquele momento que foi tudo bootstrap, recurso próprio, e aí veio um fundo me procurando, já tinha captado em fundo, não queriam, né, mais investir em empresas da internet em si, porque, né, depois do estouro da bolha, empresas que fossem lucrativas, enfim, que era no meu caso. Só que naquela época, justamente, já não precisava mais de investimento. A empresa já ia bem, já gerava seu caixa, tanto que eu achei bacana a conversa, mas falei para eles no final, olha, obrigado, mas no momento preciso, então, se houver necessidade, a gente volta a falar. Bom, passa um tempo, não muito, acho que uns 6 meses depois, acabei recebendo um outro fundo que me estava procurando. Esse fundo era um fundo da Intel Capital, né? Da Intel, na verdade, é o fundo da Intel Capital, que também, poxa, não se interessamos, queríamos olhar, vai dar se tem interesse nesse investimento. Falei, poxa, essa Intel quer investir em mim, eles estão enxergando algo que eu não estou. E comecei a falar, deixa eu me aprofundar, entender realmente isso, qual que é a visão, qual que é a estratégia. E por aí eu fui vendo um valor que eles poderiam agregar, que não era só o dinheiro. Tinha uma visão por trás, muito mais estratégica, que eu nunca tinha tido ter, né, alguém de fora compartilhando isso comigo. Enfim, para resumir a história, acabei fechando até um investimento com outro fundo, não foi nem com a Intel, enfim, por uma série de questões na época, e para criar um novo negócio, né, um negócio negócio na área que a gente chama de soluções, na área de telefone IP. E, enfim, com esse capital aportado, a gente criou esse negócio, desenvolvemos ele, completamos o ciclo. Né? Estou no fundo Invest com período médio de desinvestimento de 5 anos. Justamente isso, foi captamos em 2004, em 2009 acabamos fazendo a venda do negócio. Tá? E aí quando eu fiz isso, falei, bom, estou empreendendo há 25 anos, né? Uma jornada longa, né? Não quero empreender novamente, criar um negócio do zero novamente, mas quero ajudar outros empreendedores. E conhecia alguns investidores anjos americanos que faziam lá nos Estados Unidos isso, né? Por relacionamento. E falei, não, pô, será que não dá para fazer isso aqui no Brasil? E foi muito engraçado, eu lembro a primeira coisa que eu fui, né? No nosso oráculo, o Google, fui lá investidor anjo, não apareceu absolutamente nada, pelo menos não aqui no Brasil. Não que ele existisse, já tinha até alguns grupos que depois eu vim a descobrir, né? Na verdade, o grupo que eu descobri primeiro foi um grupo lá de Florianópolis, né? Na época, e às vezes falaram, pô, Cássio, você é de São Paulo, o que está? Eu só achei vocês. Aí eles acharam tudo quase escondidos, né? Muito fechados, né? Restritos. Tinha depois descobri que tinha do Rio, mas que era só para investidores do Rio. Enfim, acabei me associando, mas aquela coisa. Mas foi um momento que o Brasil passou um processo, né, de transformação muito grande nessa área de empreendedorismo. Foi aquele momento em que começou a existir mais empreendedores chamados de oportunidade do que aqueles de necessidade. São empreendedores que estão saindo dos seus empregos, muitas vezes, para construir negócios que possam crescer muito, que é o conceito de startup. Enfim, a partir daí comecei a buscar startups, comecei a investir nelas, tá? E comecei a me relacionar com outros investidores, e também muito por demanda, né? Muito porque alguns investidores de fora de São Paulo começaram a procurar, poxa, a gente também quer investir. Aí eu também tinha um relacionamento com o pessoal da FINEP, que pediram, pô, cara, você não ajuda a gente a montar um evento aqui para investidores, para olhar em startups que a gente apoia. Enfim, uma coisa foi puxando a outra, que de certa forma levou a Fundação da Anjos do Brasil, isso em 2008, que é uma organização sem fins lucrativos, com o propósito de fomentar investimento anjo no Brasil. É uma coisa assim que eu quis criar porque eu acredito muito no papel do investidor anjo. E nesse sentido, eu acho que é essencial a gente ter, né, uma entidade que pudesse, de alguma forma, apoiar esses investidores todos a se desenvolverem. Mas é isso.
Bem interessante. E é uma história, Cássio, que você foi um pouco dos pioneiros disso, né? Porque se você pegar hoje a maioria das pessoas que são investidoras em startups, geralmente eles tiveram um negócio bem sucedido, fizeram esse exit, né? Completaram esse ciclo que você mencionou no início, capitalizaram, tiveram liquidez, e hoje eles também acreditam nisso e aportam em outras empresas. Então, é bem interessante você desbravando esse mundo aí. Só uma palavrinha que você falou, bootstrapping, para quem não entende esse conceito, bootstrapping é quando o próprio investidor financia, custeia o seu crescimento, né, Cássio?
É, o próprio empreendedor.
Perdão, o próprio empreendedor.
Isso mesmo.
Não tem dinheiro de terceiros. Ô, Cássio, vamos lá, você começou a falar do Anjos, isso, né? Você falou que aí, como funciona? Vamos entrar em detalhes. Tá. É uma organização sem fins lucrativos? Quem pode se candidatar? Que se cadastrar lá, tem uma eleição, e uma vez que está lá, como aparecem as oportunidades para investir?
Bom, a Anjos, assim, só para conceituar ela, né, ela tem 3 pilares que a gente chama de atuação, tá? Um pilar, que é o pilar mais importante, é a rede de investidores anjos que a gente tem. A gente tem outro pilar que a gente chama de pilar de disseminação de conhecimento, que é para capacitar tanto empreendedores quanto investidores no tema investimento anjo. E o terceiro é de políticas públicas, né? A gente atua na desenvolvimento de regulamentações de forma que estimulem, né, os investidores, os investimentos na rede de startups. Mas falando especificamente da rede, né, que eu acho que é o que todos os empreendedores querem saber mais, como é que funciona? É muito simples o processo. A gente recebe, né, os empreendedores que têm interesse em captar investimento, através do próprio site, eles encaminham lá seu projeto, sua proposta. A gente tem uma plataforma que a gente utiliza, que é para gestão de todos esses projetos. Recebido isso, a gente faz uma pré-avaliação inicial para ver se se enquadra, né? Importante entender que a gente investe em negócios. Tem as características que a gente chama de startups, né? Que são negócios escaláveis, negócios inovadores. Enfim, se se enquadrar, a gente passa para uma etapa de análise, né? Que é uma análise um pouco mais detalhada do negócio. E aí são selecionados, todo mês a gente seleciona em média de pelo menos 4 ou 5, às vezes até mais, empreendedores, para fazer uma apresentação, fazer seu pitch para os nossos investidores. A gente fazia isso até antes da pandemia presencialmente, até regionalmente, a gente tem grupos espalhados em todo o Brasil, né? Desde lá de Porto Alegre até Recife, enfim, passando pelas principais capitais. Agora, obviamente, a gente faz tudo isso online, né? Que perde um pouquinho do contato pessoal, mas, por outro lado, é bacana que, né, você é avaliado para o investidor de todo o Brasil. Uma vez feita essa avaliação, que os investidores diretamente, né, vendo o seu pitch, vão fazer algumas perguntas naquele momento, vão escolher aquelas que eles têm mais interesse em conhecer e se aprofundar. E aí monta-se grupos, né, grupos específicos para cada startup que apresentou, Normalmente, cada grupo tem um líder, um ou dois líderes, que vão coordenar o processo de avaliação. E aí vão ter reuniões diretamente entre empreendedores e investidores para discutir, detalhar, entender melhor, negociar os termos, né, condições para fazer o investimento. Então, sumariamente, é isso o processo. Tá?
Ô, Cássio, geralmente o aporte gira em torno de quanto, assim, em termos de valores? E vocês pegam empresas em early stage, né, no estágio inicial, é isso?
Então, os investimentos anjos normalmente são feitos a partir de 250 mil reais. Por startup, até 1 milhão, pode passar um pouco de 1 milhão, dependendo do caso, tá? E a gente olha em startups que já estejam, que eu digo assim, na fase bem inicial, mas que tenham pelo menos um protótipo, uma prova de conceito, idealmente tenham seus primeiros clientes, que já esteja aquela fase inicial, que já tenha uma, não é nem uma validação, eu diria, mas uma pré-validação do seu negócio. É muito difícil a gente avaliar, né, projetos que estejam só no papel, só nas campos das ideias, porque a gente não sabe exatamente, né, o quanto aquilo tem potencial de se tornar real. A gente quer ver um pouquinho de execução do empreendedor, tá certo? E também, obviamente, a gente não pode investir em startups que já estão muito maduras, porque o valor de investimento que elas vão precisar vai ser muito maior do que a gente tem a oferecer para elas.
Ô, Cássio, se a gente pegar esse momento em que vivemos, primeiro, pandemia, isolamento social no mundo, as empresas de tecnologia, elas percebem uma valorização nítida, né? Se você pegar na Bolsa de Valores, empresas que trabalham com tecnologia, as empresas digitais, né? E no Brasil a gente vive esse momento de pandemia associado a uma época que a taxa de juros está muito baixa. Como você está vendo esse momento para o investimento, na sua experiência e no seu ecossistema? Realmente os investidores estão mais atiçados, assim, eles estão mais propensos a investir com um apetite maior ou não? Tem sido gerado mais negócios no seu meio que você convive? Ou isso é uma percepção só da imprensa, da mídia?
Temos bem reais, que eu posso afirmar o seguinte, até a gente fez vários mapeamentos desde que, né, iniciou a questão da pandemia. Momento inicial, né, logo que estourou, em março, né, houve aquela queda das bolsas, obviamente que houve um impacto muito forte, todo mundo ficou muito assustado. E lembrando que, assim, investidor anjo investe com seu capital próprio, diferente do fundo, que usa capital de terceiros. Então, ele depende de ter os recursos. E alguns investidores são empreendedores ainda, tem negócios, e muitos deles ligados aos negócios de economia real. Então, de certa forma, foram muito afetados com essa crise da pandemia. Então, houve um impacto inicial negativo. Nós já fizemos duas pesquisas, a primeira foi bem assustadora, a segunda já foi bem melhor, mas ainda assim a gente vê que existem algumas restrições do ponto de vista, assim, de disponibilidade de recursos para manter o volume de investimento. Não achamos que vai ter uma queda muito grande, mas também não, enfim, tá difícil. É claro que existe esse fator que você citou, que essa queda da taxa de juros está, sem dúvida, impulsionando muitos investimentos na economia real. Vide as bolsas de valores, como você mesmo citou, estão sendo muito impulsionadas, porque, óbvio, as pessoas perceberam que manter o dinheiro em renda fixa, elas estão perdendo dinheiro. Então, a bolsa é o caminho, né, mais óbvio, mais natural, mas a gente acredita, assim, que isso, né, talvez não tão rapidamente, vai se irrigar toda a economia, né, a gente espera outros setores, e, né, gostaríamos muito que as startups também recebessem, né, esse fluxo de capitais. É que não é um processo tão direto, porque o investimento em startups é um investimento que as pessoas conhecem menos, têm mais receios, né? São investimentos que não têm liquidez de curto prazo. Então, tudo isso a gente sabe que influencia, e por isso até que hoje a gente trabalha muito forte naquela terceiro pilar, que eu comentei com você, na parte de políticas públicas. A gente entende, não só entende, mas como existem vários exemplos internacionais, né? Você pega desde países como o Reino Unido, França, a Itália mesmo, recentemente, África do Sul, enfim, hoje diversos países estão criando políticas para estimular o investimento em startups, né? Porque não é só ter a taxa de juros baixa, claro que isso ajuda muito, mas também você precisa dar um mecanismo que, novamente, compense um pouco o risco mais elevado, compense a falta de liquidez para estimular mais esse capital, né, ser direcionado para startups. É isso que a gente hoje está trabalhando em termos de políticas públicas para conseguir ter esse incremento. Então, assim, resumindo isso que eu te falando, eu acho que, assim, a gente não pode ser entusiasmado demais no sentido de que está, né, fora da realidade. A realidade é que existe um impacto, sim, da pandemia. A gente entende que investimento em startups é uma grande oportunidade, mas para que isso ocorra de verdade, precisa ter mecanismos de estímulo para que a gente traga um pouco desse capital para esse nosso mercado.
Ficou claro, ficou bem, bem claro. E aí, só para a gente explicar o cenário, assim, porque eu sei que você também lidera fundos de investimento, né? E aí, quando a gente vai para o Venture Capital, é um degrauzinho diferente, assim, se a gente considerar montante de investimento, é um degrau acima, né? Os Venture Capital, eles fazem aporte mais elevados. E aí, você acha que para esse nicho, onde que os fundos eles são investidores mais... que não dependem tanto do seu negócio, do seu próprio empreendimento, são mais profissionais, vamos dizer assim, você entende no seu mapeamento que isso está mais aquecido do que há um ano atrás?
Os fundos de venture capital, como é que eles funcionam? Né? Os gestores, né, que fazem a administração, a gestão, eles captam primeiro o recurso. Então, por exemplo, você vai ver na imprensa lá, fundo A captou 100 milhões de reais para investir. Então, o que significa? Ele vai lá nos investidores e arrecada, vamos dizer, na verdade, não é nem o dinheiro, não é que o dinheiro vai na conta dele, mas é um compromisso que os caras têm de aportar o capital que foi comprometido. Então, como eles têm esse capital comprometido, de certa forma, tem um certo compromisso também de investir, o impacto é menor nesse sentido, porque não é recurso próprio, é um recurso já comprometido. Também, novamente, não vamos dizer que não houve impacto algum. Houve sim, tanto que a pesquisa que saiu recentemente agora mostrou que houve uma queda significativa no primeiro semestre, em termos de volume de investimentos, pelo menos. Os cheques ficaram menores, né? O volume de investimentos caiu, segundo a pesquisa que eu lembro, quase 50%. Mas a quantidade de investimentos não caiu, quer dizer, significa o quê? Os fundos diminuíram o tamanho dos seus cheques. Ou pelo menos os cheques maiores, né? Acho que também esse é um fator importante, deixaram de ser feitos no primeiro semestre. Talvez isso seja compensado agora, como eu expliquei para vocês, né? O fundo já captou recursos, então ele quer investir, não é que ele não queira. E talvez dê uma seguradinha. Eu sei que recentemente já está sendo anunciado os grandes investimentos. Então, na média, eu acho que o fundo se volta, assim, pelo menos se mantém. Claro que a gente gostaria até que aumentasse, mas aí já é difícil dizer.
Mas, Cássio, agora a gente vai falar um pouco tirar um pouco assim dessa teoria do investimento e a gente vai vestir aqui o chapéu do investidor. Quando você, enquanto investidor anjo, gestor de fundo, olha para uma startup, para uma empresa, quais são as características de um negócio que te atrai, o Cássio? Explica para mim isso, o que é interessante, que chama a atenção dos investidores?
Eu diria assim, que é quase unânime, e tem várias pesquisas que corroboram isso, que o investidor olha nesse estágio, principalmente são o quê? São os empreendedores. E olham o quê neles? Olham várias características, né? Mas principalmente a capacidade de execução, quer dizer, quanto que ele... porque ideias todo mundo tem. A questão é como transformar essa ideia em algo real. Outra coisa que a gente avalia muito é a resiliência. A gente sabe que criar um negócio do zero tem muitos altos e baixos. Então, a gente precisa ter empreendedores que acreditem naquilo, mas acreditem não cegamente, sabendo também se adaptar à realidade. Não adianta, a gente fala muitas vezes, empreendedor apaixonado. Eu falo, não é bem isso, porque a paixão às vezes cega. A gente não quer empreendedor cego, a gente quer empreendedor pelo contrário. Seja muito conectado com o seu mercado, pegando muitos feedbacks, analisando, um cara bastante analítico, consiga avaliar muito bem os números, não adianta ter ideias maravilhosas e não ter aquilo corroborado nos dados. Enfim, é um conjunto de características que a gente busca avaliar, principalmente os empreendedores. Se eles são complementares entre si, as competências que eles têm, um tem um perfil mais de negócio, outro tem um perfil mais técnico, depende do tipo de negócio, as necessidades que o negócio tem. Enfim, então esse é o primeiro ponto essencial. Claro que não é só isso que a gente olha, né? A gente precisa ver outras características também. Segundo ponto essencial é qual que é o mercado, qual que é o tamanho do mercado que esse empreendedor busca. É natural que todos os investidores busquem investir em negócios que possam se tornar negócios grandes, muito grandes. Né? Fala muito dos famosos unicórnios, né? Aquelas startups que valem mais de $1 bilhão. Mas para isso existir, você tem que atacar grandes mercados. Né? Então não adianta ser um negócio muito de nicho, muito específico, porque aí não vai atrair o interesse do investidor. Além disso, a gente avalia muito também qual que é a inovação daquele negócio. Né? Não é simplesmente ser diferente ou ser melhor. Tem que ser algo, como a gente disse, uma ordem de magnitude melhor do que já existe. Né? Tem que ser 10, 20, 50, 100 vezes melhor para ter uma vantagem competitiva efetiva com relação ao que já existe e não seja muito fácil ser copiado, né? Porque senão você vai ter uma enxurrada de concorrentes muito rapidamente que possam, inclusive, comprometer o sucesso do seu negócio. Então, assim, sumariamente, eu diria que essas são as características essenciais. Claro que depois a gente vai olhar o plano que foi desenvolvido, né? Enfim, uma série de outros fatores que vão dar uma percepção de se a gente acha que o negócio tem uma chance de sucesso.
Perfeito. Está muito claro isso e a gente está tendo uma aula aqui de como desenvolver um negócio escalável, né? Um negócio de impacto. Agora, olhando para o setor de saúde, para o mercado de saúde, o seu background não é da saúde, mas você, como investidor, está atento a todas essas empresas, todas as startups. Como você avalia o potencial de crescimento do setor de saúde para negócios escaláveis? escaláveis para startups, para os negócios digitais, vamos dizer assim, ou software ou hardware?
Assim, como você mesmo falou, eu não sou especialista na área de saúde, né? Mas tenho, sim, estudado, aprendido muito sobre esse mercado. Mas eu digo sempre o seguinte, né? Qualquer setor em que você tem um grande problema, você tem uma grande oportunidade. E saúde, eu não diria só que é um grande problema, mas é uma grande necessidade, né? Acho que é a necessidade mais essencial de todo ser humano, né? Não adianta nada você querer qualquer coisa se você não tiver saúde. Então é natural que seja um setor com uma oportunidade gigantesca, e a gente sabe que a sociedade tem desafios também enormes, né? Desafios que vão desde os desafios associados à própria tecnologia, se é que eu posso usar esse termo, na área de saúde, especificamente, até questões relacionadas à parte, vamos dizer, econômica, né? A gente sabe que um grande problema é que o custo de saúde tem cada vez aumentado mais. Então, por aí você vê que realmente, assim, tem diversos desafios, e a partir daí a gente sabe que tem grandes oportunidades. Então, eu vejo com excelentes olhos, claro que agora na pandemia não precisa nem dizer o quanto esse mercado está sendo, né, alvo, né, de investidores, né? Até de certa forma, vou ser bem sincero com você, eu acho um pouco, de uma forma até um pouco exagerada, na minha opinião. Não que eu não acho que tem o potencial, mas eu tenho um receio, né, um risco que a gente está vendo muito alto. Quando existe, assim, né, um fluxo muito grande de capitais, pode haver uma sobrevalorização do mercado. E essa sobrevalorização é ruim para todo mundo, inclusive para o empreendedor, né? Um erro que a gente vê muitas empresas cometerem, achando que estão, né, fazendo um excelente negócio, conseguindo um valuation, né, que a gente chama aqui, um valuation é a avaliação da empresa, né, bastante elevado. Nossa, a empresa vale 100 milhões, vale 1 bilhão. Né? Só que será que ela vale de verdade isso mesmo? E por que eu estou questionando isso? Porque, assim, né, estamos vivendo esse momento de pico. Será que daqui 6 meses, 1 ano, vai se manter esse momento de pico? Normalmente não, porque a gente sabe que quando tem os picos, normalmente tem uma queda. E aí você pode ter um problema lá na frente. Imagina, se você captou agora um valuation, chutando de 100 milhões, tá, dando qualquer número aqui, por favor, não leve esse número como um número verdadeiro, tá? Se é que a 1 ano você vai fazer uma segunda captação e o mercado chega e fala, não, sua empresa não vale 100 milhões, eu acho que agora vale 50. Aí você vai ter um problema enorme. Por quê? Os investidores anteriores falam, peraí, eu investi a 100, agora você vai captar 50? Não. Eu vou querer recalcular, existe um cláusulo normalmente que a gente coloca, tinha um cláusulo de antidiluição, recalcular a participação, e aí você vai ter, novamente, um problema enorme para resolver. Então precisa tomar muito cuidado com isso. É, acho que estou alertando isso porque é um problema que a gente tem visto recorrente.
Cássio, isso aí é muito interessante esse ponto de vista, porque isso vem, né? O empreendedor, ele quer, quanto mais dinheiro eu entrar, melhor, né? E fatalmente ele vai precisar de uma segunda, terceira, quarta, quinta rodada para ele continuar crescendo e evoluindo, né? Porque quando a gente olha para as histórias dessas startups que fecharam um ciclo, tiveram exit, né? E tiveram êxito, né? Então, o que que acontece? Elas tiveram ciclos de investimento. E aí você está num pepino, porque como que você precisa de dinheiro para fazer? Você torrou aquele dinheiro, porque geralmente o dinheiro do investimento é para torrar mesmo, é para gastar, para você fazer crescer. E aí como que você vai captar menos do que você abordou inicialmente, né? Isso é sensacional, esse seu ponto de vista, e vale mesmo a dica aqui para os nossos ouvintes. Agora, Cássio, quando você vai receber um pitch, quando alguém vai fazer um pitch para você, o que que não pode faltar nesse pitch? O pitch é o discurso de venda da empresa para receber o investimento, o aporte, né? Perfeito. Então, o que que, na sua opinião, não pode faltar nesse pitch?
Tem uma série de elementos que a gente considera essenciais em qualquer apresentação, né? Lembrando, assim, o pitch, normalmente é um pitch muito sumário, né? Por exemplo, nos encontros mensais nossos, é no máximo 10 minutos de apresentação. Então, você tem que ser muito objetivo. Então, a primeira coisa, não fale aquilo que é óbvio, né? Então, não gaste o tempo precioso que você tem para falar aquilo que as pessoas já senso comum, tá? Tipo, olha, saúde é um mercado muito importante. Não, todo mundo sabe o que é isso, entendeu? Foque em quê? Aí vou dar uma sequência que normalmente é típica de um pitch. Primeiro, falar qual que é o problema, né, que você vai resolver, qual que é a dor, né, qual que é ou a oportunidade que você está buscando endereçar, né, para que o investidor entenda o que você está buscando resolver. Né. Segunda coisa, né, obviamente, qual que é a solução e, principalmente, qual que é a inovação que você está levando para resolver esse problema. Terceiro ponto é mostrar qual que é o mercado, né, o tamanho do mercado que você quer atingir, né, dentro daquela linha que eu falei de avaliação. E, para completar, eu diria o seguinte, né? Quem são vocês, né? Fala rapidamente, né? Sumariamente, quem são os empreendedores, o que vocês já fizeram, mostrar, assim, as realizações que eles tiveram, E concluir, obviamente, com quanto você quer de investimento e para que você vai usar esse dinheiro que você está captando. Acho que esses são os elementos essenciais que não deveriam faltar em nenhum pitch. Obviamente que você vai ter que ajustar isso conforme o tempo que você vai ter disponível para poder dizer quanto vai ser sintético ou pode estender um pouco mais na discussão.
Cássio, para a gente finalizar essa aula que você está dando aqui para a gente, deixa uma dica aí, ou um livro. Como que o médico, especificamente nosso público aqui, como que o médico pode se preparar para essa nova era da medicina digital? Como os empreendedores que nos ouvem podem se adequar a essas transformações rápidas? Eu queria que você desse uma dica para a gente.
Bom, tem muitos livros que eu gosto bastante, né? Sou suspeito aqui para falar. Enfim, mas um livro que eu gosto muito, né? É um livro de um empreendedor que hoje, inclusive, é um grande investidor nos Estados Unidos. Eu sempre lembro só o título em inglês, mas tem em português também. Só procurar o título em inglês é The Hard Things About Hard Things, tá? Parece bem engraçado esse título, mas é que ele conta a história dele, quanto foi difícil o negócio dele, né? Para vocês entenderem realmente qual é o desafio de empreender, não é trivial, mas como se você tiver esses elementos que eu citei, você consegue sim superar eles e atingir o seu objetivo. Né? Então, o autor chama-se Ben Horowitz, novamente tem em português também, quem preferir, ou em inglês, tá? É o título que eu gosto.
É o lado difícil das coisas difíceis,
isso,
eu acho.
Isso, é isso aí. O português eu nunca sei direito, mas a tradução é exata, por isso que eu sempre falo em inglês. Mas perfeito, é esse mesmo, tá? Fazendo um pequeno jabá também, para quem quiser saber como buscar investimento, enfim. Mas eu escrevi um livro também sobre o tema, chama-se Investidor Anjo, Como Conseguir Investimento para o Seu Negócio. Foi justamente, que se construiu um guia de orientar os empreendedores e também serve para investidores. O processo todo, todas as etapas, justamente como você elabora um pitch, o que você precisa pensar antes, enfim, tudo mais, para conseguir ter resultado, né? Enfim, fica a dica também, tá?
Aonde que acha o seu livro, ô Cássio?
Pode entrar na Amazon, que você acha lá, põe meu nome lá, Cássio Espinas, vai aparecer esse. Tem um outro também, que chama Dicas e Segredos para Empreendedores, que são pequenos, quase que artigos, né, capítulos sobre várias questões que os empreendedores recorrentemente me questionavam, e eu procurei compartilhar ali toda a minha experiência, minha vivência, na realidade, e como tratar cada um deles, tá? Mas se eu botar na Amazon, Cássio Espina, vai aparecer lá.
Nós vamos colocar aqui o título do seu livro aqui na descrição desse episódio para o nosso ouvinte. Cássio, perfeito, obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí e obrigado por compartilhar esse assunto tão importante para a gente hoje em dia.
Não, foi um prazer aqui, conte conosco, tá? A Anjos do Brasil, no site dela, tem um monte de textos, artigos no blog, tem vários vídeos também, várias conferências e congressos que a gente fez, assim, tem material à vontade para quem quiser se aprofundar no tema, entender, conhecer, se preparar bem, e isso é essencial para você conquistar não só o investimento, mas também para conquistar o sucesso no negócio. Então, fica à disposição aí quem quiser acessar, tudo acessível, gratuito, para vocês consultarem.
Obrigado, Cássio. Prazer. Até a próxima.
Obrigado.
E aí, pessoal, o que você achou deste episódio? Eu preciso do seu feedback. Conta para mim o que você achou do investimento anjo, dos investimentos em startups. Manda seu feedback para mim lá no @LorenzoTomé. Eu tô no Instagram e você pode falar comigo por lá. Não deixe também de avaliar este programa no seu aplicativo de podcast. Você pode dar estrelinhas para o Saúde Digital e ajudar o Saúde Digital a chegar para outras pessoas organicamente. Além disso, se você gostou, copie e cola este link e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.